Um Pulo em Paris.
Como todas as sextas-feiras, nós damos um pulinho em Paris para falar com o pessoal da Rádio França Internacional. E essa semana a gente conversa com o Silvano Mendes sobre política francesa. Bom dia para você aí, Silvano, tudo bem?
Bom dia, Evelyn. Bonjour aos ouvintes aí do Brasil. Tudo certo.
Silvano, o ministro francês da Ecologia, ele está sendo acusado de uso indevido de dinheiro público. E a gente sempre fala desses assuntos aqui no Brasil. Só que esse tipo de problema, pelo visto, também acontece por aí, né?
Exatamente, acontece sim, viu? Esse ministro da Transição Ecológica, François de Rugy, que é o equivalente justamente do Ministério da Ecologia ou do Meio Ambiente aqui na França, ele é alvo de várias críticas desde que um site de investigação jornalística chamado Mediapart revelou que ele vive uma verdadeira vida de luxo. Tudo teria começado quando François de Rugy ainda era presidente da Assembleia Nacional em 2017. Desde essa época, ele e a mulher oferecem jantares luxuosos para grupos de até 20 pessoas no palacete onde vivem tradicionalmente os presidentes da Assembleia. O Mediapart revelou fotos desses jantares nos quais é possível ver lagostas gigantescas, garrafas de vinho que custam mais de 500 euros, ou seja, mais de 2 mil reais a garrafa. E a gente sabe que é praxe, principalmente quando se recebe convidados de prestígio, servir do bom e do melhor. E no caso do governo francês, isso se manifesta muito pelo fato de servir os melhores vinhos do país. Mas quando os jornalistas foram verificar, todos esses convidados eram, na verdade, amigos próximos do casal François e Séverine de Rugy, que aproveitaram o banquete pago com dinheiro público. Além disso, Mediapart ampliou a investigação e descobriu que o casal havia gasto 150 mil reais só para trocar os tapetes do apartamento onde viviam. A investigação descobriu, inclusive, que até um secador de cabelos folheado a ouro foi comprado e foi entregue no apartamento do casal. Mas a gota d'água mesmo foi a revelação de que o ministro teria beneficiado de uma moradia social em um determinado momento da vida, apesar de salário de deputado na época, 60 mil reais por mês. Resultado, os pedidos de demissão de François de Rugy surgem de todos os lados nesse momento, Evelyn.
E que o ministro falou disso?
Pois é, chega a ser irônico, viu? Porque desde que François de Rugy foi nomeado presidente da Assembleia Nacional em 2007, ele sempre disse que uma das prioridades para ele era evitar qualquer tipo de abuso de bens públicos por políticos. Ou seja, grande ironia, porque agora ele é acusado de tudo o que sempre criticou. Hoje pela manhã ele deu uma entrevista na qual ele recusou todas as acusações. Ele disse que nunca beneficiou de nenhuma moradia social, que os tais jantares luxuosos seriam um exagero. Disse inclusive que não comia caviar, não bebia champanhe e era inclusive alérgico à lagosta. Foi impressionante, porque na entrevista ele estava visivelmente emocionado, ele quase chorou, e disse ainda que não pretende renunciar, que ele é vítima de um complô dos que atacam o governo. Segundo ele, há uma espécie de fetichismo da decapitação. Nossa. E talvez essa tenha sido a frase mais interessante do ministro, porque na verdade ela é bastante reveladora do quanto essas questões de uso indevido do dinheiro público são delicadas aqui na França. Essa frase faz referência, na verdade, à Revolução Francesa, no século XVIII, quando, a gente lembra, os líderes do país tiveram suas cabeças cortadas justamente porque viviam no luxo usando o dinheiro do povo. Ou seja, o ministro faz referência ao fato de que na França há uma tradição de se contestar quando há abuso de poder e, em alguns casos, decapitando os culpados. E é verdade que é um assunto bastante delicado por aqui.
E por aqui também, por isso até a gente abriu falando, olha, é comum acontecer isso no Brasil, mas na França já aconteceu isso alguma vez na história?
Pois é, esse é justamente o paradoxo, porque a França tem essa história ligada à Revolução Francesa, mas de uns anos para cá tem se multiplicado como em vários lugares no mundo, o número de escândalos de uso indevido de dinheiro público no país. Vários ministros, inclusive, já foram demitidos ou renunciaram por casos parecidos, tanto nos governos de direita como nos governos de esquerda. Teve, inclusive, o caso de um ministro que chegou a ser indiciado por lavagem de dinheiro depois que descobriram que ele tinha uma conta bancária no exterior há mais de 20 anos. Eu lembro também o caso do ex-primeiro-ministro e pré-candidato à presidência, François Fillon, que teve que abandonar a campanha presidencial quando foi revelado que a sua mulher beneficiava de um emprego fantasma. E desde então ele praticamente abandonou a vida política. E o que é interessante ressaltar também é que a maior parte desses escândalos são revelados pela imprensa e, em alguns casos, os envolvidos, os acusados ou suspeitos, dependendo do caso, deixaram seus cargos antes mesmo da justiça agir. E mesmo nos episódios em que não houve renúncia, os políticos tiveram que se explicar. Então a imprensa teve um papel importante nesses casos.
E o presidente Emmanuel Macron falou o que dessa história toda?
Pois é, Emmanuel Macron, ele não se exprimiu diretamente sobre esse caso, mas o ministro François de Rugy diz que conta com o apoio do chefe de Estado, que o presidente não vai se meter, mas que não quer que ele deixe o cargo, lembrando que o próprio Emmanuel Macron já foi criticado no passado por alguns hábitos considerados ostentatórios. Ostentatório é uma palavra, é um palavrão aqui, viu? É algo realmente muito mal visto. No verão passado, por exemplo, o Emmanuel Macron foi criticado por ter construído uma piscina na casa de veraneio da presidência e foi alvo realmente de muitas críticas. Ele também foi muito criticado, eu sei que é um assunto que está em voga aí no Brasil nesse momento, porque ele tentou nomear um escritor e amigo pessoal, um cargo de cônsul da França nos Estados Unidos.
E nem era filho.
Eu sei que é o assunto do dia no Brasil, né? Então também teve uma polêmica aqui, só que nesse caso o Emmanuel Macron teve que voltar atrás. Ele foi acusado de nepotismo por tentar colocar justamente um amigo num cargo diplomático. Essa história desse cônsul, desse cargo de cônsul, continua, mas até agora, isso já tem mais de um ano, ninguém foi nomeado para esse cargo. Então, de uma maneira geral, o Emmanuel Macron também foi alvo dessas críticas, mas ele sempre diz que ele é contra qualquer tipo de privilégio. Ele diz, inclusive, que ele se inspira muito do modelo escandinavo, onde os gastos públicos são bastante controlados.
Como é que é esse modelo escandinavo?
Olha, muda um pouco de país para país, mas um exemplo que é sempre usado é o exemplo da Suécia. Na Suécia, os políticos, por exemplo, não têm direito de ter carro com motorista, de pegar um táxi ou de alugar um veículo com o dinheiro do contribuinte. Aliás, político que esbanja dinheiro público na Suécia perde o cargo e não pode mais se recandidatar. A gente ainda está longe disso, inclusive aqui na França, mas a gente tem alguns exemplos históricos bastante interessantes de políticos que levavam muito a sério essa questão da divisão do uso do dinheiro público. Um dos principais exemplos que é sempre citado é o exemplo do Charles de Gaulle, general Charles de Gaulle, que dirigiu a França entre 59 e 69. Ele era um defensor ferrenho da separação entre a vida pública e a vida privada, e ele se orgulhava, inclusive, de dizer que ele não gastava o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte, com nada de pessoal. Só para vocês terem uma ideia, ele pagava as suas próprias contas telefônicas pessoais e ele reembolsava para o governo até o dinheiro do lanche que comiam seus netos quando eles passavam pelo Palácio do Eliseu, a sede da presidência. Então, quem sabe a moda não pega, não volta, né? E os políticos separam bem essa coisa do gasto com a vida pública e com a vida privada, né?
Tomara que essa moda pegue por aqui também, Silvano, viu?
Silvano. Esperamos todos.
Esperamos todos. Silvano Mendes, da Rádio França, em Paris. Obrigada, Silvano. Um ótimo fim de semana para vocês aí.
Obrigado, um bom weekend para todos aí. Tchau, tchau.